exaltado. Quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Estaremos lendo do verso 28 a seguir. Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28. Marcos, capítulo 12, verso 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe o reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Oremos. Pai, se conosco agora na meditação da tua palavra. Edifica-nos, alimenta-nos, transforma-nos, ensina-nos a tua vontade. Porque queremos aprender de ti nesta noite, através da palavra que lemos. Queremos que teu Santo Espírito grave tua palavra em nosso coração. Porque nós queremos, Pai querido, ouvir, entender e cumprir com a tua palavra. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós temos passado uma semana bastante abençoada na presença de Deus, em nossa semana de oração. Tivemos a oportunidade concedida por Deus de nos últimos 6 dias nos reunirmos para orarmos. Em cada dia nós oramos por alguns países diferentes e por um propósito específico da Igreja de Joinville. E hoje estamos encerrando essa semana abençoada de oração. E a nossa reflexão está baseada nesta passagem da palavra de Deus, nesse episódio da vida do Senhor Jesus. É interessante porque quando lemos as Escrituras Sagradas, vez por outra encontramos alguém querendo colocar Jesus à prova. Vez por outra encontramos alguém com a intenção de colocar o Senhor Jesus numa situação difícil, onde não teria resposta. Mas todas as vezes que isto aconteceu, quem procedeu assim, quem tentou colocar o Senhor Jesus numa situação difícil, acabou tendo que admitir que ele era de fato mestre. Que ele era de fato conhecedor da palavra de Deus. E nesse episódio lemos que um escriba, alguém que tinha a função de copiar a palavra de Deus, de ser aquele que fazia as cópias da Bíblia da época, que, portanto, conhecia a Bíblia, porque havia lido a Bíblia muitas vezes, quis provar a Jesus, provar o quanto Jesus conhecia do Antigo Testamento, provar o quanto Jesus conhecia da Palavra de Deus. E ele faz uma pergunta difícil para Jesus. Ele chega e diz: qual é o principal de todos os mandamentos? Nós temos no Antigo Testamento os 10 mandamentos, e todos os irmãos sabem onde está localizado, o livro de Êxodo, capítulo 20. Mas além dos 10 mandamentos, a tradição judaica incorporou mais 613 mandamentos. E além dos 613, haviam explicações, principalmente para cada item dos 10 mandamentos. E os sábios, considerados sábios na época de Jesus, deveriam conhecer muito bem os 613 preceitos do Antigo Testamento e todas as suas explicações. Então, quando esse escriba pergunta para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, ele não está se referindo apenas aos 10 mandamentos. Mas ele queria testar o conhecimento de Jesus acerca dos 10 mandamentos e dos outros 613 preceitos do Antigo Testamento, com todas as suas implicações. Para os irmãos terem ideia, eles definiam o que era, por exemplo, considerado trabalho no dia de sábado e o que não era. E as definições que eles tinham, aos nossos olhos, parecem até absurdas. Você, no dia de sábado, tinha a distância ou a jornada de um sábado, que equivalia a alguma coisa perto de 1.600 metros. Você não podia caminhar mais do que 1.600 metros no dia de sábado. E, meu querido, não fazia diferença se você caminhava ou andava de camelo ou no lombo do jumento. Então, aplicando aos dias de hoje, mesmo que você viesse de carro à igreja, você não poderia fazer mais do que 1.600 metros. Então, eu creio que a maioria dos irmãos, se fossem observar esse preceito, ou teriam que dormir na igreja na sexta-feira, ou não poderiam vir no sábado pela manhã. Eles definiam a quantidade de peso que você poderia carregar no dia de sábado. E talvez o irmão Emanuel pudesse nos ajudar nessa conta. Porque no sábado você poderia carregar o equivalente a 4 azeitonas. É. Era a carga do sábado. Duas gramas. Então, arredondando para cima, 10 gramas. Você poderia levar uma agulha consigo, exceto a irmã Maria e a irmã Mazinha, porque os costureiros não poderiam carregar agulha no dia de sábado, porque era o instrumento de trabalho. Então, eles tinham todas essas regulamentações. Isso se estende a todos os 10 mandamentos, mais os 613. Então, alguém para ser considerado mestre nos dias de Jesus era uma tarefa árdua, de muito estudo e muito aprendizado, de coisas aos nossos olhos até fúteis, mas tinham que saber. E a resposta do Senhor Jesus é que o maior, o principal mandamento era amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Essa era a suma da lei que Jesus deu, o resumo da lei. Toda a lei se resumia nesse ponto, amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com tudo aquilo que somos. Ou seja, é colocar Deus em primeiro lugar absoluto na nossa vida. É fazer de Deus a nossa prioridade. E nós que vivemos hoje, 2000 anos depois de Jesus, nós continuamos tendo por regra esse resumo da lei de Jesus. Nós devemos amar a Deus de todo o coração. Nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento. Nós devemos amar a Deus de toda a nossa força. Nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma. E a grande pergunta para você, meu amado, nesta noite é: você tem, de fato, amado a Deus? Você tem de fato entendido o que é amar a Deus nessas proporções que Jesus falou? Porque é muito fácil dizer que se ama a Deus. O amor da boca para fora é muito fácil. E aliás, nós até nos nossos dias banalizamos essa palavra. Agora, amar a Deus segundo as recomendações da Bíblia, segundo aquilo que Jesus ensinou, é tarefa difícil. Amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, de toda a alma, requer uma disposição de fazer aquilo que Deus ordena. E é por isso que esse amor a Deus, ele resume todos os mandamentos referentes a Deus. Porque a pessoa que ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, jamais terá outros deuses além de Deus, porque sabe que só existe um Deus. Só existe um Deus digno de adoração. A pessoa que ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças, jamais adorará ou construirá imagens de esculturas, porque sabe que a palavra de Deus diz que não se deve fazer isso. E quem ama, obedece. Quem ama quer agradar a pessoa amada. Aquele que ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, vai zelar pelo nome de Deus, porque o nome de Deus é santo e não usará o nome de Deus em vão. A pessoa que ama a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, vai olhar também para o quarto mandamento, vai se lembrar de fazer do dia de sábado, do sétimo dia, um dia santo, um dia deleitoso, um dia separado para Deus e para a comunhão com Deus. Por isso que a lei se resume no amor a Deus. Por isso que a lei se resume no amor ao próximo, como a nós mesmos. Porque se você amar o teu semelhante como você se ama, você honrará o pai e a mãe. Porque aquele que ama a si mesmo gosta de ser honrado. E qual é o próximo mais próximo que nós temos? Nosso pai e nossa mãe. A pessoa que ama o próximo como a si mesmo não matará. A pessoa que ama o próximo como a si mesmo não adulterará. A pessoa que ama o próximo como a si mesmo não furtará. A pessoa que ama o próximo como a si mesmo não cobiçará as coisas do semelhante. Pessoa que ama o próximo como a si mesmo, não vai dar falso testemunho acerca do próximo. É por isso que Jesus disse que o resumo da lei é este. Que a essência da lei é esta. Amar a Deus. E amar ao semelhante como nós amamos a nós mesmos. Meu querido, minha querida, você tem amado a Deus? Você tem amado a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força? Em outras palavras, Deus tem sido a prioridade absoluta na sua vida? Deus tem ocupado o primeiro lugar na sua casa, no seu trabalho, na sua escola? Deus é a prioridade número um de sua vida? Porque se Ele não for, você não está o amando de todo o coração. Se Ele não for o número um em sua vida, você não está amando a Deus de todas as suas forças. E é interessante que Jesus disse que amar a Deus também envolve todo o nosso entendimento, ou seja, a busca pela compreensão de quem Deus é, daquilo que agrada a Deus. E se você diz que ama a Deus e não medita na sua palavra, creio eu que você não está amando a Deus de todo o seu entendimento. Tem você colocado Deus em primeiro lugar? E quando Jesus respondeu essas palavras àquele escriba, ele chegou a uma conclusão dizendo muito bem, mestre. E olha que para um escriba chamar alguém de mestre, ele tinha que se asseverar de que a pessoa realmente conhecia os preceitos. Que a pessoa realmente conhecia a história de Israel, que a pessoa realmente conhecia o Antigo Testamento. E só para dificultar um pouquinho, se você acha difícil achar um texto no Antigo Testamento hoje, você não faz ideia do que era encontrar um texto no tempo de Jesus. Hoje você tem a Bíblia contendo o Antigo e Novo Testamentos, todos eles num livro só. Você carrega com a maior facilidade a Bíblia. Aliás, hoje tem até Bíblia de agente secreto de Jesus. É tão pequena que já vem com uma lupa junto. E eu estou falando sério, vi na livraria esses dias. A letra é tão minúscula que já dão a lupa para ver se alguém consegue ler aquilo. A Bíblia está separada em livros, a Bíblia está separada em capítulos, a Bíblia está separada em versículos, e se você ainda não conseguir achar o texto, você vai no índice que tem o número da página. Nos tempos de Jesus era muito mais difícil. Cada livro ocupava um rolo. Eram escritos em pergaminhos. Não era separada nem por capítulos, nem por versículos, muito menos por página. Se você quisesse encontrar um versículo nos dias de Jesus, você teria que ler o livro inteiro. Aliás, seria bom se fosse assim, né? Hoje. Pelo menos as pessoas leriam mais a Bíblia. Acho. Nem que seja para encontrar um versículo só. E para ajudar, nós brasileiros não conseguiríamos ler aquela coisa, não, porque não tinha as vogais. Você consegue imaginar um texto sem ter as vogais? Só as consoantes? Como que nós iríamos ler em português? Porque o hebraico ele não usa as vogais. Então tinha que ter um conhecimento de um vocabulário extenso do hebraico para conseguir ler um texto em hebraico. Nós temos a Bíblia facilmente em nosso acesso. O povo do tempo de Jesus não tinha. A Bíblia ficava na sinagoga. Eles tinham que ir até a sinagoga, a não ser os mais abastados que poderiam comprar o que não era barato. Hoje ninguém mais tem desculpas para não ter a Bíblia em casa. Mas quantos de nós de fato valorizamos isso? E se você tem que amar a Deus e todo o seu entendimento, isso requer reflexão na palavra de Deus, requer leitura, requer estudo da palavra revelada de Deus, para que você conheça quem Deus é e o que Deus espera de você. E aquele escriba disse que amar a Deus dessa maneira, de todo coração, todo entendimento, toda força, é o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifício. Ele sabia aquilo que Samuel já, no seu tempo, aprendeu de Deus, quando Deus disse a Samuel que a obediência vale mais do que o sacrifício. Que Deus não se alegra com o sacrifício, Deus se alegra com a obediência. Então, meu querido, ao encerrarmos a nossa semana de oração, lembre-se disso. Nós somos desafiados pelo Senhor Jesus a amarmos a Deus de fato e de verdade. A deixarmos que Ele ocupe o primeiro lugar em nossa vida. Nós somos desafiados por Jesus a amarmos a nós mesmos. Porque é a medida que nós temos de amor por nós que nós teremos pelo nosso semelhante. Jesus disse: ame ao teu próximo como você ama a si mesmo. Então todo cristão deveria ter uma quantia de amor próprio significativa, porque nós somos amados por Deus. Todo cristão deveria ter uma alta autoestima, porque somos amados por ninguém mais do que Deus. E esse amor de Deus em nós deveria refletir no modo como nós vivemos a nossa vida, amando-nos. E esse amor que nós temos por nós deve refletir na maneira como nós tratamos o nosso próximo, como nós tratamos o nosso semelhante. Eu quero dizer uma coisa. Se você de fato ama ao teu semelhante como a ti mesmo, a primeira coisa que você deveria fazer por ele, se ele ainda não é um cristão, é pregar o Evangelho de Jesus. Porque é o maior presente que você pode dar ao teu semelhante, a maior prova de amor que você pode dar ao teu próximo. Porque se você se ama, você quer ir para a eternidade com Deus. E se você ama o teu semelhante, você vai querer que ele esteja lá também com você. E não há outra maneira da pessoa ter a vida eterna a não ser ouvindo e aceitando o Evangelho de Jesus. Então, se você de fato ama o teu próximo como a ti mesmo, não se esqueça disso. Isso inclui falar do amor de Jesus. Isso inclui falar do amor de Deus para essa pessoa, para que ela compreenda o quão grande amor Deus tem por ela, a ponto de enviar Jesus para morrer por ela também. Não foi só por mim e por você que Jesus morreu, mas também foi por aqueles que ainda não ouviram, que ainda não entenderam o amor de Deus. Vamos de fato amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e ao nosso próximo como a nós mesmos. E então, certamente cumpriremos toda a lei. Não falharemos em um só ponto, porque a lei se resume nisso. Amor a Deus, amor aos próximos, amor a nós mesmos. Eu quero convidá-la a ficar em pé nesse momento para estarmos orando. Nós vamos orar. Ontem já oramos e hoje reforçaremos a nossa oração pelos irmãos do Caribe e da Jamaica, e também pelos irmãos da América do Norte, Estados Unidos e Canadá. E nesse momento eu quero convidar a irmã Inês Silvano para que esteja intercedendo a Deus em prol do Caribe e da Jamaica, pela bênção de Deus naquele país. Em seguida, o irmão Adailton estará orando pelos irmãos da América do Norte, pela bênção do Senhor sobre os nossos queridos que lá residem. Vamos orar? Thank you. Jefferson tinha compartilhado que talvez tivéssemos um cântico para um momento de oração. Tem? Nós vamos, então, além de louvar a Deus, em seguida nós vamos orar essa semana. Eu desafiei os irmãos aqui de Joinville com um propósito muito específico de oração. Eu até disse para os irmãos que estavam durante a semana nos cultos de oração para a gente esquecer um pouquinho dos nossos pedidos pessoais e enfocarmos num pedido especial para que possamos ter em breve uma igreja instituída em Tubarão, para que vidas sejam alcançadas para o Senhor Jesus naquela cidade. Já temos um grupo de irmãos se reunindo lá, mas nós queremos que aquele trabalho cresça. E nós queremos a bênção de Deus, que Deus esteja lá com aqueles irmãos que já se reúnem, capacitando-os a alcançar outros, que Deus prepare um obreiro também para Tubarão, para que ele seja usado poderosamente nas mãos de Deus, para que lá cresça uma igreja vigorosa para a glória do Senhor, para a salvação de vidas. Então nós vamos, junto com o Gerson, louvar a Deus, e depois nós estaremos dando as nossas mãos e unindo-nos nessa corrente de oração pelos irmãos de Tubarão.
Esse louvor eu estava a semana toda, né, quando eu via todas as lições, né, que estavam falando, e falava sobre amor. É um corinho que a igreja conhece, né? Fala, mais amor, meu Senhor. Então, os irmãos que conhecem, se quiserem cantar junto, estejam à vontade. Meu Senhor, estou aqui para lhe pedir o seu amor e transmitir com mais fervor ao pecador que não aceitou a salvação nem o perdão que seu filho doou lá na cruz, morrendo por nós, seu sangue derramou. Mais amor, mais amor, mais amor, meu Senhor. Meu Senhor, estou aqui para lhe pedir o seu amor e transmitir com mais fervor ao pecador que não aceitou a salvação nem o perdão que seu filho doou lá na cruz, morrendo por nós, seu sangue derramou. Mais amor, mais amor, mais amor, meu Senhor.
Amém. Dê a mão para o irmão que está ao seu lado. Inclusive, vamos desfazer esse corredor que nos separa e vamos nos unir todos numa corrente de oração. Eu queria lembrar aos irmãos duas passagens da Bíblia Sagrada. A primeira delas é uma passagem do próprio Senhor Jesus. Quando Jesus disse que tudo aquilo que dois concordassem na terra teria sido ligado nos céus. Nós estamos unidos hoje, de mãos dadas, para concordarmos em relação ao avanço da obra missionária, de uma forma específica por Tubarão. Mas sabemos que a vontade do Senhor é que o Evangelho do Reino de Deus seja pregado em todo o Brasil, não somente em Tubarão, não somente em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. Nós vamos concordar e pedir a bênção de Deus sobre a cidade de Tubarão. Também o apóstolo Paulo, em uma de suas orações, ele disse: Deus é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou necessitamos. Eu sei que pediremos por Tubarão, mas Deus é poderoso para abrir portas em Jaraguá, em Florianópolis, em Criciúma, em Blumenau, em tantas outras cidades que precisam ouvir o amor de Jesus. Então vamos crer na palavra de Deus e orar. Pai, esta semana inteira nos dedicamos à oração. E em cada dia nós terminamos as nossas reuniões de oração, dando as nossas mãos, numa atitude de concordância em relação ao pedido especial. E uma vez mais, durante essa semana, nós colocamos diante de Ti esse pedido tão especial em nosso coração, e temos, ó Pai, uma igreja em Tubarão, e temos, ó Pai, como alcançar mais pessoas com o Teu Evangelho. Que Tu estejas, Deus querido, abençoando aqueles irmãos que já residem em Tubarão e arredores. Que eles sejam, ó Pai, capacitados, ungidos pelo Teu Santo Espírito, para espalharem a semente do Evangelho da Salvação. Que Tu estejas, Deus querido, preparando um local para que aqueles irmãos, de fato, como igreja, se reúnam. Ó Pai, prepara um obreiro também, capacitando-o para aquele campo. Aliás, o Senhor Jesus já nos ensinou isso, dizendo que a seara é grande, os obreiros são poucos, mas que nós deveríamos orar e pedir ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para o campo. E aqui estamos nós, Pai, de mãos dadas, pedindo que o Senhor envia obreiros para a tua seara, envia trabalhadores, Senhor, para a tua obra. E ó Deus, que cada um de nós seja também capacitado a darmos o suporte necessário para aqueles irmãos em Tubarão, para aquele obreiro que o Senhor já tem escolhido para aquela cidade. E que tenhamos a alegria de ver muitas pessoas sendo levadas aos pés do Senhor Jesus, entregando suas vidas ao Senhor Jesus naquela cidade. Por isso, Deus, desde já, nós te agradecemos, porque sabemos que Tu és o Deus que ouve e atende a nossa oração. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Irmão Gerson, vamos cantar só o coro desse cântico, depois nós nos despediremos com as bênçãos.
Mais amor, mais amor. Mais amor, meu Senhor. Mais amor, mais amor, mais amor, meu Senhor.
Que o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito de Deus esteja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão e diga o quanto você o ama.
sei que quando eu me prostro, o Senhor se levanta em meu favor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia.